Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões.
Olá, meu caro, minha querida ouvinte, você que acessa o programa nos tocadores de podcast, seja bem-vindo, bem-vinda. Se você gosta de acompanhar debates e opiniões distintas sobre os temas mais complexos do país, aumenta o volume e vamos que vamos. Assuntos com muito apelo e divisão política não faltaram nessa semana. A proposta de emenda à Constituição, que busca proteger prerrogativas de deputados e senadores, é um deles. Conforme o texto, a Câmara e o Senado deverão autorizar eventuais aberturas de processo no Supremo Tribunal Federal contra os congressistas. Para muitos, a medida garante pleno exercício dos mandatos parlamentares. Outros enxergam a proposta como desnecessária. Luiz Carlos Rauli, do Podemos, do Paraná, disse não ver sentido nesse tipo de proteção para o exercício da função de congressista.
Nunca precisei de nenhuma lei de prerrogativa para o exercício do meu mandato. Sempre fui um parlamentar autêntico, um verdadeiro brasileiro na defesa do interesse público. Nunca precisei da proteção da lei mais do que o cidadão tem. Por isso, eu estou contra qualquer privilégio, qualquer prerrogativa que o parlamentar honesto não precisa.
Para a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, o texto da PEC ainda não é o suficiente para garantir o trabalho livre dos deputados e senadores.
O que nós queríamos com esse resgate das nossas prerrogativas é que realmente o parlamento fosse respeitado, que fosse colocado na PEC, que as nossas palavras, opiniões, em qualquer meio, inclusive digital, na internet, não pudessem ser violados. Então o texto está contrário, muito aquém do que a gente entende que deveria ser.
Já Kim Kataguiri, deputado pelo União Brasil de São Paulo, alerta para possíveis implicações negativas caso a PEC das prerrogativas venha a ser, de fato, uma emenda à Constituição.
Votar e aprovar essa PEC é pedir para o crime organizado disputar cadeiras e vencer eleições aqui dentro do Congresso Nacional para se safar das suas investigações. Durante o período, na Constituição de 88, quando o texto que querem aprovar agora estava em vigor, nenhuma investigação contra parlamentar foi autorizada. Nem em caso de homicídio, como houve, nem em caso de corrupção, como houve, nem em caso de tráfico, como houve. Mais de 300 pedidos de investigação foram feitos quando havia essa redação na Constituição de 88 para o Congresso precisar permitir investigação. E nenhum deles pôde ser processado criminalmente.
O líder do PL e deputado pelo Rio de Janeiro, Sóstenes Cavalcante, rebateu as críticas de que a PEC das prerrogativas vai favorecer a impunidade.
Tenho convicção. Eu conheço a maioria dos meus colegas que quando chegar aqui alguém acusado de uma acusação grave de corrupção, de roubo, de ilícito, de assassinato, nós vamos autorizar para que seja investigado e que responda aos órgãos competentes desse país os seus malfeitos.
Hélder Salomão, do PT do Espírito Santo, argumentou que essa proposta não seria uma demanda da população.
Se algum deputado ou deputada desta casa, na campanha de 2022, tivesse dito para os seus eleitores: eu peço o seu voto, eu quero ser eleito para aprovar a PEC da blindagem. Eu pergunto quantos votos vossas excelências teriam. Ninguém prometeu isso. Portanto, aprovar a PEC da blindagem, estendendo aos presidentes de partido, é um tapa na cara da população brasileira.
Na compreensão do relator da PEC e deputado pelo Progressistas da Bahia, Cláudio Cajado, o conteúdo não tem nada a ver com privilégios individuais.
Trata-se de resguardar garantias institucionais que pertencem, na verdade, à sociedade brasileira. A imunidade material e a imunidade formal, previstas em nossa Carta Magna, são instrumentos indispensáveis para que cada deputado e cada senador possam exercer suas funções com independência, sem temer perseguições políticas ou intimações externas. Mais do que isso, a harmonia e a independência entre os poderes, princípios consagrados no artigo 2º da Constituição, só se concretizam quando o poder legislativo é respeitado em sua inteireza, em sua dignidade e em sua liberdade de atuação.
A proposta de emenda à Constituição que reforça prerrogativas dos deputados e senadores foi aprovada na Câmara e agora vai tramitar no Senado.
Fatos e opiniões.
Também marcou os debates desta semana o pedido para que o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 seja votado mais rapidamente no plenário. Mesmo que nem se tratasse do projeto propriamente dito, o conteúdo mobilizou discursos favoráveis e contrários à anistia. Renildo Calheiros, deputado pelo PCdoB de Pernambuco, entende que anistiar os envolvidos nos atos de 8 de janeiro de 2023 é um erro político.
É jogar o Brasil em um caminho sem saída. É um erro grave que este projeto está cometendo. Historiadores levantam que no Brasil já tivemos 14 tentativas de golpe militar. Alguns foram bem-sucedidos. E o que ocorreu? Fecharam o Congresso, o Supremo, amordaçaram a imprensa, perseguiram, prenderam, torturaram e mataram. Quando deu errado, o que aconteceu? O Brasil se apressou em conceder a anistia. Então as pessoas que tentam o golpe, se não forem vitoriosas, não vai acontecer nada com elas, porque elas serão anistiadas. Isso criou a triste cultura do golpe militar no Brasil.
O deputado Lafayette de Andrada, do Republicanos de Minas Gerais, ressaltou que é atribuição do Congresso conceder anistia.
A Constituição é muito clara no artigo 48, ao dizer que cabe ao Congresso Nacional, artigo 48, inciso 8, a concessão de anistia. É um ato de soberania do Congresso Nacional decidir o destino daqueles homens que, para alguns, para muitos, estão presos injustamente. Nós estamos votando hoje aqui a urgência de um texto para anistia futura.
Líder do MDB e deputado por Alagoas, Isnaldo Bulhões Júnior, discursou contra o pedido de urgência para o projeto de anistia.
O que está acontecendo é que nós estamos apreciando um projeto de lei que trata na sua ementa e no seu objetivo anistia para aqueles que atentaram à democracia consolidada do nosso Brasil. Então eu quero fazer um apelo a todas as colegas e aos colegas, não apenas do Movimento Democrático Brasileiro, mas de todos os partidos, que a gente dê realmente uma oportunidade para corrigir alguma injustiça, que a gente entenda que tenha sido feita, volto a repetir, de forma de uma excessividade de pena aplicada num projeto de lei que realmente trate do assunto objetivamente.
Presidente da Câmara e deputado pelo Republicanos da Paraíba, Hugo Mota, entendeu como um movimento de pacificação a votação da urgência para o projeto de anistia aos envolvidos nos atos de 8 de janeiro.
Não se trata de apagar o passado, mas de permitir que o presente seja reconciliado e o futuro construído em bases de diálogo e respeito. Há temas urgentes à frente e o país precisa andar. Temos na casa visões distintas e interesses divergentes sobre os acontecimentos de 8 de janeiro de 2023. É no plenário que ideias se enfrentam, divergências se encontram e a democracia pulsa com força total. Como presidente da Câmara, minha missão é conduzir esse debate com equilíbrio.
Com a urgência para o projeto da anistia aprovada, o relator Paulinho da Força, deputado pelo Solidariedade de São Paulo, vai preparar o texto a ser votado. Logo, logo, a proposta deve entrar na pauta de votações do plenário.
Fatos e opiniões.
Quanto aos demais tópicos dessa semana, a medida provisória que amplia o alcance da tarifa social de energia elétrica também chamou muita atenção no plenário. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, explicou por que considerava importante aprovar essa medida provisória.
Garante a isenção da taxa de energia elétrica para quem consome até 80 kW e esteja cadastrado no Cade Único. Talvez algumas pessoas podem não compreender o impacto dessa medida, mas é um impacto significativo na vida de milhões de brasileiros e brasileiras que hoje não têm condições de pagar o consumo de energia elétrica e vivem às escuras, se utilizando de outros instrumentos, de outros meios, por exemplo, até para esquentar e fazer alimentação.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, falou contra essa proposta.
Essa conta quem vai pagar é a classe média, que vai receber um belo aumento na conta de luz. É o pequeno empresário, é o dono da pizzaria, é o jornaleiro, é o jardineiro, é aquela pessoa que tem um cursinho. São essas pessoas que vão pagar essa conta de luz. É claro que o Partido Novo é não. Isso é um programa eleitoral para o Nordeste e para a região Norte. É claro, é evidente, não existe almoço grátis.
Segundo Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, a medida provisória da isenção da tarifa de energia tem impactos para além das pessoas individualmente.
Ela ajuda a corrigir uma distorção e uma desigualdade regional. Nós estamos falando aqui de uma diferença de tarifa, por exemplo, que no Amapá, a média de uma tarifa para o cidadão comum é R$ 700,00. Enquanto o Sul, o Sudeste, nós temos uma tarifa muito menor. Nós temos as maiores produções de energia no norte do país e, portanto, essa medida provisória ajuda a corrigir essa desigualdade e é por isso que nós votamos a favor pela manutenção do texto, porque há uma diferença regional. Menores IDH, menor IDH, menor, maior taxa de cobrança de energia elétrica está concentrada nessas regiões. Então, portanto, nós somos a favor, sim, dessa medida, que ela ajuda a corrigir essa distorção.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, disse não gostar desse tipo de política.
Compra de voto indireta. É isso que o PT faz. Compra de voto indireta. Tem o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? É o auxílio, que hoje é salário e família. Para na eleição, o eleitorado chega lá. Como votar contra quem está dando a subsistência toda? Eu sou a favor de auxílio, mas não salário e família. E aqui é um complemento. É mais clientelismo, dando agora energia gratuita, em vez de darem a possibilidade de progredirem, crescerem e pagarem eles mesmos a sua conta.
A medida provisória que amplia o alcance da tarifa social de energia elétrica foi aprovada na Câmara e no mesmo dia também no Senado. Como o texto original foi modificado pelos congressistas, a medida provisória vai à sanção do presidente da República. É isso, meu caro, minha querida ouvinte. Para ter mais detalhes sobre todas as votações da semana, rever ou ouvir os debates que aconteceram no plenário, acesse o site www.câmara.leg.br. Nada mais havendo a tratar, termina aqui o Fatos e Opiniões dessa semana. A sonorização do programa é de Rafael Santos. Muito obrigado por sua audiência, você que nos ouve aqui no seu rádio ou nos agregadores de podcast. É sempre ótimo ter você por aqui. Tudo de bom e até semana que vem.
Fatos e opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.